aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando o podcast do 1-2. E na nossa session de hoje temos Leonardo Rocha.
E aí? Leonardo aqui, sacanagem.
Faz tempo, hein, cara?
E aí, Leonardo, faz tempo que você não cola, hein?
Faz tempo.
Vagabundo.
Não, a última vez eu colei, eu só não consegui gravar o podcast porque eu tive que ir embora. Mas, e aí, rapaziada, faz tempo que eu não colo aqui mesmo, hein? Mas tava com saudade, não do William, mas de vocês.
E tá tudo bem na sua vida?
Tá, mano.
Tudo certo?
Putz, eu tenho uma notícia muito boa, mas eu não posso falar porque tem parentes meus que escutam o podcast.
Ah, você tá zoando, você tá zoando.
Juro. Tá zoando, mas assim, cara. Recebi uma notícia fodástica hoje, tô feliz pra caralho. Muito queria difícil. Poder falar.
Tá, a gente vai guardar que você tá foi diagnosticado com gonorreia, prosseguimos. E aí, Tito, tudo bem com você?
Podia estar melhor, eu tenho uma notícia triste.
Gonorreia também?
Não, minha tia avó morreu hoje.
Ah, isso é...
Sério? Eu
tava fazendo todo um monte de piadinha, agora eu vou ficar triste de novo.
Ué, ele tem uma notícia boa, tem uma notícia ruim, velho.
A sua tia avó é aquela que eu conheci?
É, irmã da minha avó, mano, que tem Alzheimer.
É triste.
Vai começar, que bad.
Mas tipo, você me perguntou.
Perguntei, é verdade. Não tenho culpa.
Que é o quê, velho? Eu tava chorando culpa. No carro.
É verdade, é verdade.
É assim que começa, calma. Não, tudo bem, velho. Eu vou superar. É assim, nada que, mano, álcool resolva, tá ligado?
Agora você tá com já, cara.
Não, mas eu tô bem. Eu tô bem, William. Tirando esse calor de 40 graus aqui nesse estúdio, com ar-condicionado, que na verdade deve esquentar do que condicionar o ar.
Era
exatamente.
Ter, né?
Não tem.
Era pra ter.
Gente, mas eu tô bem, Will. Tirando essas infelicidades da vida.
Muito bom. E a gente tá recebendo aqui a Carol Yuri do canal Mana Que Brisa. E aí, Carol, tudo bem com você?
Tudo bem. E aí, manas e manos. Meu, que prazer estar aqui, né, gente? Eu lembro de antes mesmo de ter o canal, eu ficava assistindo os vídeos de vocês. Claro, chapando, né? Então, tá aqui, é assim, um sonho realizado. Então, muito obrigada pelo convite, gente.
Que da hora. Depois não esquece de eu tirar foto pra botar no mural lá, das pessoas que já viram pra aqui. Porque o Barbieri veio aqui e esqueci de tirar foto dele, velho.
Pô, sério?
Saco de vaso.
A gente continua
ele de novo,
trocando
pô.
Ideia. Mas, mano, que... como ele é mágico, a gente pode pegar uma palavra de vazio e falar... Tadá! Sumiu, tá ligado? Eu falei, é o Barbieri.
Muito bom. Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, esse aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira bem cedinho pra você ouvir fazendo o que quer que você faça de manhã, tipo pegando seu diagnóstico de gonorreia igual o Léo. E a gente também tá na RadioHemp.com, vai ao ar lá ao vivo às 4h20. E a gente também tá no YouTube, esse podcast tá indo pro YouTube, ele tá lá no 1-2 Backup. E a gente também tá no canal principal, toda terça, quinta e domingo tem videozinhos lá pra você. E se você quiser ajudar esse coletivo Ervo Afetivo a continuar fazendo conteúdo, corre lá em apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, tem nossas sessões de sextas que os senhores nunca colam. Inclusive o Miguel falou que ia colar e nunca mais voltou.
Não, eu faz pouco tempo que eu colei.
Não faz porque, ó, Léo,
a última vez.
Você falou, vamos jogar um Gartica aí pra... e não colou, que otário.
Mas eu tava na que eu sugeri jogar o Gartica.
Faz tipo uns 3 meses, não, mais ou menos,
tá,
isso,
eu
cara.
Eu vou colar aqui. Pô, sexta-feira é foda,
eu
né?
Acho que a gente tem que ter uma variação de horários ou dias.
É,
porque
pô, sexta-feira...
Mano, 7 da noite, tipo, num dia pesado, aí você... É osso.
Aí você fala com a galera do Apoia-se, mano, porque todo mundo concordou ali.
Tá bom, eu vou conversar
tá,
com a
então
galera.
Tá, então eu vou colar, vai.
Eu vou trocar essa ideia com eles.
Então cola lá e apoia.se/1-2, que tem sorteios, tem vários bagulhos lá. A gente joga Gartic sem o Léo, vários bagulhos.
Mas eu que dei a ideia.
Justo. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da loja 1-2.
Da loja 1-2, pra você poder comprar.
Ah, que
foda, é que foda, é que foda.
Tá tendo a nossa promoção das peitas mais palosas da galáxia, que ninguém tá usando, né? Que vagabundos, né, mano?
Meu, eu tava usando, mas olha o calor que tá, cara.
É verdade,
eu tive que trocar de roupa.
Uma camiseta só pra deixar o CC nela.
É, né? Não dá.
Mas tá tendo promoção das camisetas mais palosas da internet brasileira, com até 50% de desconto. E você comprando qualquer peita, assim, ainda ganha uma sedazinha. Do nada, assim, só porque sim, tá ligado?
Nossa, que vale a pena.
Nunca é demais, né, cara?
Ah, pode crer, eu comprei uma ontem. A Stay High que voltou, não é?
Uhum.
Eu comprei ela ontem.
Olha só, até o Léo tá comprando os bagulhos.
Você comprou uma seda da nossa loja?
Da Stay High.
Não,
ainda.
Comprei a camiseta e aí vem a seda.
Ó, e se você ainda for malaco, se você pagar no Pix ou no boleto, tem 50% de desconto, hein, mano?
Só você tinha essa camiseta.
Só eu tinha. Na verdade, só eu tenho a versão... que eu gosto.
A original,
que,
né?
A original. Que o tecido que te mata no calor. Então agora, se você comprar a nova, o tecidinho tá mais de boa. Porque no resto, mano, o bagulho te fritava. Foi uma falha de projeto, mas...
É que isso. Pra dias frios é gostosinha a camiseta, exato, né? Cara? É. Tem esses dois lados.
Cara,
né?
Só que ela esquenta exatamente onde tá a estampa. Uma estampa quadrada aqui, você sua só na barriga. Aí você tira a camiseta, tem um... Tá molhado só um quadrado aqui, tá escrito Stay High, com um olho no meio.
É pra
meio.
Queimar a gordura da barriga.
Aí, ó, tá vendo?
Então, peraí. Entendeu? Tem que mudar aí o marketing.
Precisa colocar essa estampa um pouquinho mais pra baixo, aqui que o pneu tá...
Mas vamos começar a nossa brisa, então, e a gente vai falar de descobertas canábicas. Aquele negócio que você descobriu e falou, caralho, como é que eu vivi sem isso antes? Óbvio, todo mundo vai falar aqui da primeira flor, tá ligado? Dos Paranauê, mas eu quero começar com uma coisa muito simples, que eu já cansei de falar aqui, mas foi uma descoberta pra mim que eu falei, caralho, como?
Café.
Não, eu também vou falar disso, mas é que você não precisa fumar o beck inteiro, cara. Tipo, você tá na roda, e aí você pode falar, não quero. E quando eu descobri que eu podia fazer isso, minha vida mudou. Porque imagina, eu... Na minha capacidade canábica, eu ficava em posição fetal toda vez. Imagina. Toda session era posição fetal. E eu pensei, caralho, mas
é
todo
isso,
mundo
né?
fica assim, tá ligado? Toda vez, saca? Aí quando eu descobri que eu não precisava fumar tudo, eu falei, pô, muito bom, eu posso ficar chapado
aí
o quanto
sua
eu quiser.
Vida. É. Mas isso rola um puta preconceito, que ainda mais com o Léo, porque quando eu não queria fumar o badega inteiro, o que você falava?
É, mas vai deixar
não,
só
Não, tinha
isso,
um ditado.
É a ONG. É a ONG dos não nega back.
Mas tinha não era rimava, era ONG morreu, quem bebeu morreu.
Eu não lembro o que eu falava, mas, ó, mas eu encho o saco mesmo.
Mas eu lembro que o Tito reconheceu esse problema na vida das pessoas depois do Sober October. Que ele falou, é verdade, cara.
Posso não, mas bem. É porque depois do Sober October você vai dar um traguinho, você já fica muito louco. Aí você já entende como as outras pessoas se sentem quando não fumam tão corriqueiramente.
Mas eu acho que rola essa pressão da roda, rola, né? Porque se você nega, tu não fica, por que, que não vai dar um dois aí?
Não, mas os meus amigos, eles realmente criaram uma ONG, que é nunca se negar um beck, tá ligado? A gente já tava, tipo assim, em sítio do Ricão, tá em posição fetal, assim, na cama, só querendo morrer. Aí alguém acende o baseado e leva
pode,
até ele.
Não pode.
Mano, eu lembro que tinha um ditado disso, era ONG do morreu, não fumeu, sei lá, você morre se você não fumar, alguma coisa do gênero.
O Jonas é fundador dessa ONG, você nem sabe, tá ligado?
O Jonas ele não nega, nunca.
Nunca vi o Jonas falar, não, tô de boa.
Também não.
Também nunca vi.
É o seu poder, porra.
Né?
É uma coisa, mano, pra mim não foi uma descoberta, pra mim foi, eu descobri que as pessoas não usavam sempre. Que é a piteira, mano. Porque eu aprendi a bolar já com piteira.
Eu comecei a fumar sem piteira.
Eu também.
Eu comecei a fumar lá já com piteira, mano.
Mas você sabe que eu fumei sem piteira, tipo, só comecei a fumar com piteira depois de um dois.
Sério?
É, mano.
Nossa.
Mas é recente a piteira. Porque há muito tempo atrás não tinha nem seda direito. Você não encontrava seda em padaria, em banca. É, você tinha que ir em ponto específico, tipo, lá na galeria do
rock. Nem questão disso, cara.
Pra comprar seda, né? É verdade, era bem mais tempo.
Imagina a piteira.
Eu acho que quando a gente começou a fumar, a gente, sei lá, a gente não tinha nem acesso ao YouTube. Então a gente não tinha nem o tutorial de como bolar um baseado,
que
sabe?
Que é redução de danos.
É, a gente não tinha isso. Então, quando começou a aparecer pessoas fumando com piteira, eu falei, que porra é essa, velho?
Confesso que eu achei que era frescura.
A gente também.
Nossa, não. Eu sempre
odiei, é raiz.
Eu sempre odiei fumar sem piteira, velho. Sempre odiei. Fica mó
babado, porque, tipo assim, quando você não sabe, por exemplo, o primeiro beck que eu fumei com piteira foi depois de um 2. Você não sabe nem como é, porque é que as pessoas fazem isso, tá ligado?
Sim.
E eu vou caguetar que o Cezinha, mano, há pouco tempo atrás ele tava com o beck sem piteira. E eu joguei, eu falei, Cezinha, mano, você pega um cartão, você faz uma piteira. Qualquer coisa você faz uma piteira,
também,
tá ligado?
Eu Cezinha.
Cezinha tava
que não
fumando o beck sem piteira. Ó, dedo duro.
Mas sabe o que é foda do beck sem piteira? É porque além de você, a sua ponta você tem, mano... Você perde muito mais, tá ligado?
E pras mana, queima a unha. Se a mana tem, assim, uma unha comprida, né? Eu já dá um trampo pra você ter essa unha comprida, né, mana? Sabe o quanto que é difícil, né? Ter uma unha aí da hora.
Tem cuidado.
É, e aí vai lá e fica com a marca do beck. Eu já fiquei.
Eu já quis... Pode falar, desculpa.
Então fica tudo queimado e fedido a unha. A unha fica fedida. É mesmo, então a piteira é essencial, ponta, né? Essencial pra nossa estética da unha.
Eu quis uma vez fazer um desafio aqui, num 2, pra gente colocar unha postiça e tentar bolar. Porque eu vejo, mano, as minas com unha grande. E eu falo, como é que vocês conseguem? É mais fácil?
Porque na hora de apertar...
A Fernanda fazia isso.
Mas e o medo de rasgar a seda, né?
Mas o César, vem se defender aqui, César. Vem se defender.
Em minha defesa aí, galera, o beck não era meu. Tinha um bolado, certo? E a galera tem sempre essas ideias mesmo de, mano, não pode abandonar o beck porque você vai estar desfazendo, que não sei o que. É desfeita com o beck, eu tive que fumar o bagulho sem piteira, entendeu?
Sacrifício.
E é isso. Não, não... Foi não foi um sacrifício, mas... Não, mano,
é falta de respeito negar um beck, né?
Não, me julgue. Não
fica me julgando porque, não sei se você fumou o beck sem piteiro. Uma parte a gente falando lá no Insta, mano, tá sem piteiro. Não é meu, caralho, não é meu. Não fui eu que bolei, chegou assim, tá ligado?
Chegou pra mim desse jeito.
É que o César também faz parte da ONG, tá ligado? Vocês estão ligados que o César faz parte dessa ONG, né?
Mentira
ONG.
Também.
Não, eu já ia abordar aqui que a Carol tá aqui com a gente. Tamana que brisa. E ela veio já dizer que está no seu quarto dia de detox.
Entrando no quarto dia de detox e ontem foi difícil. Do nada, parecia que eu tinha aquele síndrome de Tourette.
Caralho.
Nossa, meu.
Eu quero back! Preciso de maconha. Do nada, eu tinha uns espasmos. E foi difícil, porque sempre que eu fumava o tabaquinho, eu ficava imaginando no sabor do beck, sabe? Nossa. Mas eu fiz isso, porque é aquele momento, quando o beck não tá mais te chapando direito, ou tá te chapando de uma forma errada, é bom dar essa pausa, né? Então...
E a primeira vez que você tá fazendo, você me disse.
É, você
nunca fez.
Nossa, é, ela vai ter a descoberta,
ela vai
então,
ter
daqui a alguns dias.
Você vai fazer o quê? Você vai ficar um mês sem fumar isso?
Não.
Um mês é não é um mês?
Não, é só 2 semanas.
Você consegue.
2 semanas já dá um paranauê.
Já dá, mas tá bom.
Não, mas precisa de um mês pra realmente limpar pra todos os canabinoides do nosso corpo.
Mas, né? Ó, cara, eu vou falar eu como experiente aqui. Tenho o cinturão.
Ele quer se gabar uma coisa?
Todas as vezes eu tô me gabando porque eu mereço. Eu fiz 3 anos nessa porra. Faz 3 meses. Eu fiquei 3 meses sóbrio em 3 anos. Olha.
Nossa,
parabéns. Quando eu falo em voz alta, realmente não parece que é muito. Mas é que
bastante,
você.
Eu te entendo. É bastante.
Mas é que você vai passar por um processo muito da hora, velho. Você ainda tá no quarto dia, que ainda se sente falta. Você ainda dá. Você xinga tudo. Bate que bater em todo mundo. Mas assim, daqui acho que quando você passar do 10º dia. Já não vai fazer tanta falta, acho que no seu dia a dia, assim, seu corpo já vai perder esse hábito. E aí você vai começar a experienciar umas paradas muito diferentes, que é tipo...
Pô, sonhar. Você,
mano,
já tá sonhando.
Você vai
bastante?
Voltar a sonhar pra caralho.
Então, uma coisa que eu tava contando hoje nos meus stories é que eu sempre sonhei, independente se eu tô chapada, sóbria, eu sempre sonhei. Então, isso não fez tanta diferença. Mas a qualidade do sono...
Você vai ver.
Ah, entendi. Não, é que eu tô no quarto dia, né?
A qualidade,
né,
do sono já melhorou pra caralho.
Já, mas eu tô dormindo menos e eu não sinto vontade de dormir mais.
Ah, que bom, mano.
E você tá acordando mais fácil, assim, tipo...
Total, eu já levanto da cama, não fico enrolando pra aquela preguicinha. Então...
Ah, mas isso, eu sou assim, mesmo fumado, não fico enrolando. Na real, acho que eu nem gosto muito de dormir também.
Eu também não gosto de dormir.
Ô, velho, qual que vocês têm problema, né? Qual é a brisa, mano?
Melhor coisa.
Mano, dormir é igual, é tipo morrer com anúncios.
Então, mas que... quando você vai morrer, você acaba dormindo pra sempre, tá ligado?
Como assim?
É, porque você acorda, tipo...
Não entendi.
Como não, mano? É tipo...
Eu odeio anúncio.
É um test drive de como se você tivesse morrendo, ué. Mas só que você acorda, tá ligado? E é com anúncios, é aquela coisa chata, falar... Ah, eu sempre acordo falando... Ah!
Achei que tinha morrido.
De novo! Vida! E eu admiro as pessoas que ficam sóbrias e, mano, levam a vida sóbrias.
Admiro. Imagina. Também. Eu gosto de expandir um pouco a consciência no meu dia a dia, né? De ver as coisas numa outra perspectiva, numa outra cor.
Sim.
Mas o que eu tô aprendendo é um autoconhecimento e eu falo que eu tô na brisa da sobriedade.
É isso mesmo.
É, a última vez que eu fiz o Sober October, tipo, foi o que o Tito falou. Passa um tempo, você começa a curtir, assim, a parada. De ficar sóbrio e ter outras experiências com as coisas que você faz diariamente. Só que... No final do mês eu percebi que, foda-se, eu prefiro ficar chapado mesmo, sacou? Aí, tipo, só faço porque é bom pra dar uma limpada, às vezes, e porque depois quando você volta a fumar é mais
é
maneiro
muito bom,
ainda.
Né?
É.
Eu adoro que, acho que nosso primeiro ano de Sober October, a gente fez os nossos... A gente vai fazendo relato conforme, sei lá, 0, 15 dias e 30 dias e o primeiro back, a gente sempre acaba registrando. E aí a gente, tipo, mó... Não, realmente, acho que eu não preciso da maconha. Eu tô morrendo de sorvete. Aí, mano, o vídeo começa com o Léo. Foda-se o Sober October, chapadão, velho. Eu falo, acho que é só vir o primeiro que...
Nossa,
volta, mano.
Volta
saca
tudo,
zero.
Velho. Volta tudo.
Mas ó,
é bom, é bom.
O primeiro baseado depois de um mês, não tem preço. Não tem
ó,
preço.
Ó, pra você ter noção, o primeiro baseado, eu e o Tito, a gente fez um. Pra nós dois, a gente não conseguiu matar o baseado. A gente... Quem se fudeu foi o Jonas, porque a gente tinha que gravar A gente não conseguia formular uma frase, a gente só conseguia olhar pro outro e dar risada.
Porque parece a primeira brisa da sua vida, né? Exato. E é a melhor coisa.
É muito bom, mano.
Quanto
muito
tempo
bom.
Faz que você não tem uma crise de riso mesmo, mano? É muito difícil.
Ah,
tipo,
nem sei
não tem
quando
como.
Foi a última.
Aquela de não ter motivo de você olhar e falar. É.
E você não, perde o ar, tá ligado? É, foi muito bom, saudades.
Eu consigo ainda.
Você
eu
consegue? Ah, porque você fuma pouco dissipar também.
É, essa sexta eu fui jogar bola, né? E aí, nossa, eu fiquei tão bagunceito de assim, dolorido. Daí eu apliquei e fui dormir. E aí, mano, eu tava deitado. E a menina fala, para de rir, caralho. Eu sozinho, tá ligado?
Para de
quero
rir,
dormir, porra. Eu fechava de ficar pensando nas...
mas eu faço, tá isso, eu faço bastante isso quando eu vou dormir chapadão assim, mano. Eu fico lembrando das coisas que aconteceu no dia.
Eu ia falar disso.
Peidar sozinho, tá chapado. Tá vendo? Eu não queria falar de cocô em respeito a Carol aqui no podcast.
Que isso, tô em casa.
Se você chama a história, fica à vontade. Mas, velho, eu me sinto tão idiota quando eu tô dormindo e passo. Eu falo, velho, você tá sozinho.
É muito gatinho.
No quarto, peidou, você tá indo sozinho, velho. Na moral.
É um idoso.
Caralho. Ô, mas qual foi a maior descoberta canábica do Sobre October pra vocês?
Que dá pra viver sem, velho.
Ah, melhor descoberta?
Olha só, tomei uma rajada de olhar. Eu acho.
A melhor descoberta é que eu percebi que pra mim... A vida é mais legal chapado, ué. Basicamente.
Que descoberta bonita, filosófica, hein?
É.
Por enquanto, eu sou uma melhor pessoa chapada.
Mas acho que
eu espero que eu esteja sendo legal aqui com vocês. Sombra.
Assim, por exemplo, o William, ele é um... Fala isso todo sobre o October. Ele me prefere muito mais sóbrio. Tá ligado?
Ele fala pra te encher o saco.
Não é pra encher o saco. Eu sinto no meu coração que não é. Eu sinto quando ele me ataca e quando ele fala de zoeira. Ele fala, tipo, de verdade. Fala, nossa, velho, você...
Ô, o Tito responde mensagem, velho.
Mas, velho, não tem nada a fazer. Vou fazer o quê, velho? Não tô fumando.
Mas eu acho que é porque a gente fica mais conectado com a realidade. Foi essa brisa que eu tô tendo.
Toda vez que eu faço uma pergunta assim, Tito, você pode gravar tal dia? Ele, mano, não sei. Mano, velho, é sim ou não. Não tem um meio termo. E aí, tipo, quando ele tá sóbrio, ele fala, pô, pode crer sim. Ou pode crer não.
É que o William não gosta de conversar, velho, no WhatsApp. Ele não dá nem oi. Ele fala, ô, você pode fazer não sei o que. Eu falo, mano, e aí, tudo bem, Will? Como é que você tá?
Ele nunca
me mandou uma figurinha no WhatsApp.
Eu sou
um
pouco parecida com o Tito, porque eu fico mais avoada. Eu fico pensando em várias possibilidades, sabe? Em várias coisas. E aí eu não consigo dizer rápido um sim ou não. Eu fico, tipo...
Ponderando.
Quando? O que a gente vai falar? Sabe? Tipo... Exato, sim. Então...
Tipo, você começa aquele áudio e fala... Ai, Will. Ai, caralho. Ah, agora que você falou, eu não tinha pensado. Eu entendo, eu concordo. Mas assim, é o processo, cara. Você liga pro chapado, você espera o quê?
É, não tem como a gente não falar da primeira flor, né, cara? Que foi, acho que pra todo mundo é uma descoberta que abre o horizonte.
Eu tenho uma história, Will.
Diz aí,
Will.
Por favor.
Porque eu nunca tinha experimentado flor aqui em São Paulo. E aí eu lembro que em 2015 eu visitei Amsterdã. E, né,
de rolê.
É, fui lá visitar.
Visitou, já foi na maldade,
Amsterdã,
lógico.
Amsterdã te visitou.
Ah, Amsterdã é maldade, né? Vamos lá.
É porque eu não posso dizer, porque tem gente que vai a trampo, tá ligado?
Ah,
Eu fui na maldade,
achando que eu ia estar vivendo, tipo, aqueles filmes, americano, que vai pra Amsterdã. Então, aí eu fui lá e experimentei a minha primeira flor, era a amnésia. Então, imagina uma pessoa que nunca tinha experimentado uma flor e pega justamente a amnésia. Eu e o meu marido, a gente ficou assim, trilouco de chapado. A gente não conseguiu terminar o pack. E a gente não conseguia atravessar a rua, porque a gente não tava entendendo o semáforo.
Caralho.
Sabe, de tão chapado. E aí, na hora, a gente precisava comer, né? A gente parou num lugar pra comer, pra dar uma...
Precisamos comer, né? A gente não pode viver de luz.
Isso, e é aquela aventura pra comer. É tipo aquele filme... Ai, do Harold...
Kumar. Do Go to the White Castle.
É. Eu me senti nesse filme, sabe? Porque foi uma baita aventura pra chegar num lugar que era pra comer um lanche mesmo. Uhum. E aí, o meu marido, ele também ficou numa brisa tão pesada que... ele achou que tinha uns franceses querendo brigar com ele. Sabe, ele chegou a entrar numa bad entrou e eu não tava entendendo o que ele tava falando. Eu tava só rachando o bico.
Bagunça muito, né?
Bagunça, bagunça.
E o que vocês comeram nessa flor aí? Vocês comeram a primeira alícara pós a primeira flor? A gente pegou
um lanche, era tipo assim, o lanche era tamanho do prato. Caraca. Só que eu só consegui dar 3 mordidas, porque eu tava muito chapada. Não bateu a larica. Sabe quando você tá tão, sabe, sim, frenética nada. No THC, que você não consegue nem comer direito?
Sim. É, eu fico assim, geralmente.
E aí, quando a gente voltou pro hotel, a gente viu que andamos 8 quilômetros.
Tá. Nossa!
8 quilômetros. Como? Não sei.
Muito louco. E chegaram chapados ainda.
Chegamos chapados e a gente só foi entender. A gente não entendeu. Até hoje eu não entendi o que aconteceu nesse dia. Mas é isso, era 8 quilômetros de aventura,
que
sabe?
Foda, é legal que a nossa primeira flor de todo mundo, quase todo mundo, foi registrada no Brisa Filosófica, né, cara?
Eu lembro.
A gente ouviu e falou: uma flor! Nossa, acabou que
caiu no chão, velho.
Tá. Pode crer, né, mano?
Lá da casa da Fernanda na Barra Funda, né?
Nossa, caralho.
Quanto tempo, velho?
Mas foi, pra mim foi um negócio que, tipo assim, eu tinha parado de fumar, fiquei um bom tempo sem fumar. Daí eu voltei aos poucos no canal e, tipo, quando a gente provou uma flor pela primeira vez, foi uma reconexão com a ganja, sabe? Tipo assim, pô, não é o prensado, não é a biqueira, não tem nada a ver com, tipo, tudo que falaram pra mim sobre ganja. Não é precisa brisa. Ser isso, pode ser outra coisa, tá ligado?
Uhum.
E essa foi minha...
É uma outra relação que você tem.
Redescobrimento da ganja, cara.
É, eu já curtia, já tava no... Quando eu descobri a flor, né? Foi num 2 lá, aquela vez que eu fui minha primeira vez, eu já gostava pra caralho de maconha. Pra mim foi só um up, né? Foi tipo, puta que pariu, olha esse bagulho também.
Olha o que pode ser, né?
Né? Mas... É foda, né? Porque é só um gostinho, né, mano? Aí, tipo, pra você manter um consumo desse é foda.
É muito caro, né?
Então, talvez essa também seja uma das descobertas, né? Não tão boas, assim. Sim. Que é descobrir
financeiramente,
a flor,
né? Pro nosso bolso, não.
Mas pode fazer igual eu, cara.
Ah, não dá.
Não, ele
dá,
não.
Lógico que dá.
Acho que tá bom. Então, conta o que você faz e aí a gente vê o que a Carol acha.
Eu uso muito pouco. Tipo, muito, muito, muito pouco.
Tipo quanto, assim, ó,
olha,
você pega um bud...
Olha,
você
tem uma maturidade no consumo,
não,
porque eu sou descontrolada.
Um bud. Então, mas ele pega um bud e faz durar 3 meses.
É bizarro.
Como você consegue fazer
isso? Não é
isso,
normal. Isso não é.
Então, é bizarro.
Um bud pra mim dura quase um dia.
Um dia, mano.
Um dia pra
mas
mim.
É porque, assim, eu sou muito fraco pra ganja. Se eu fumar um beck inteiro, mano, você me esquece por 2 dias, tá ligado?
Meu marido é assim
então,
também.
Eu já, naturalmente, já uso pouco. E aí eu não gosto de fazer, tipo, trampar chapado. E eu trampo muito, tá ligado? Então eu vou chapar em momentos muito específicos do dia. Então, às vezes eu fico 15 dias sem fumar e nem lembro, tá ligado? Se eu tô trampando demais, não tem nada que me dê um gatilho pra fumar, eu não fumo. Fico de boa.
Caralho, que inveja. Queria. Eu, quando tô trabalhando muito, eu fumo mais ainda, pô.
É então, porque você gosta de trampar chapado. Eu odeio trampar chapado, velho. Eu acho muito ruim.
Eu gosto de fazer tudo chapado.
Mas é uma questão eu entendo que é uma questão minha, que não é todo mundo que vai fazer isso. Eu entendo pra caralho, tá ligado? Tanto é que, tipo, eu consigo conviver com pessoas chapadas fazendo o trampo dela, tá ligado? Senão eu ficaria julgando toda hora.
Mas eu te entendo, Will, porque como eu convivo, né? O meu marido, ele também é assim. Então, antes eu achava que, assim, todo maconheiro era igual, todo maconhista era igual. Só que não, né? Cada um tem a sua tolerância, cada um tem o seu limite. Então, às vezes, eu vejo, por exemplo, sativa pra ele acelera demais. E assim, índica é um efeito suave pra ele, né? Um efeito que ele consiga conversar com outras pessoas, não
então,
ficar em posição fetal.
Se a pia tá suja lá, você fala, ô amor, dá um peguinho aqui desse sativa. Fala, amor, caralho, preciso lá. Passa pano no chão, nem pra casa
não,
toda.
Não, tem que ser contrário, tem que dar índica pra ele. Porque se eu der sativa, vai ficar em posição fetal também. Ele vai ficar lá no sofá e vai ficar, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa vida? Sabe?
Porque a cabeça dele vai
fica muito,
né?
Muito acelerado e aí, né, não
buga.
Consegue...
Trava,
buga,
né?
Trava. Dá a tela azul do Windows.
Exato, tipo, é muita informação.
Muita informação. O processador não aguenta, tá ligado?
Eu acho que em geral são pessoas que pensam, né, bastante.
Sim.
Então com a maconha já dá uma...
É exatamente aumenta. O que acontece comigo, cara. Uhum. Tanto é que, mano, pra dormir eu fico pensando nas brisas rindo sozinho,
sabe? Não, isso acontece pra caralho comigo. Às vezes eu fico... Eu entro numa discussão com você mesmo, tá ligado? Que você
opa,
fica...
Opa, caralho, você tá assim, velho!
Não, mas...
Não, isso é horrível, velho. Você criar o diálogo na sua cabeça consigo mesmo. E aí você fica
puto
e fala...
muito ter
mano, isso não
cara.
Existe, tá?
tá ligado? Cala a boca, para! E aí você fuma uma índica, aí você vai...
Mano, e na sexta-feira o futebol começa às 11 horas, então eu volto pra casa tarde, né?
Sim.
Eu voltei pra casa tarde, eu tava trocando ideia lá com o Cauê, com o Castanhari, do bagulho da Ucrânia, né? Eu voltei pra casa pensando nessa brisa, eu tava falando com a minha mina, só que ela dormiu. Aí, mano, na minha cabeça, eu fiz uma apresentação de PowerPoint pra mim mesmo sobre a treta na Ucrânia, saca, velho? Sozinho.
Não, não tava chapado, não.
Tava chapado, tá ligado.
Imagina. Velho. Nossa, mas isso me incomoda às vezes.
Por quê?
Ah, porque, velho, já tenho DDA, tipo, minha cabeça é tipo uma bolinha de pinball.
Passa, né? Passa.
É, uma bolinha de pinball numa, nuclear, tá ligado? O bagulho não para, eu só quero... Cala a boca! Aí eu tomo um tarjinha preta. E puxo da tomada, né, velho? Porque não dá. Realmente, se eu fumo às vezes antes de dormir, tem o efeito contrário pra mim, cara. Não me relaxa, me acelera.
Uma coisa que ajuda bastante e que infelizmente aqui no Brasil não é fácil o acesso é o CBD. Porque o CBD, ele é um antídoto do THC.
Pode crer.
Né? Então,
contrário, né?
Nossa, quando eu descobri o CBD lá em Barcelona, meu, foi assim, o melhor hack que eu fiz na minha vida de maconheira.
Você chegava a tomar algum ansiolítico, alguma coisa pra ansiedade, assim? Porque eu claramente conseguiria substituir também.
Não, mas... eu não tomo. Mas o que eu percebi é, por exemplo, eu tô muito chapada, fumei vários becks, aí eu vejo que eu tô começando a, sabe, bugar a mente, aí eu vou lá, eu fumo uma flor de CBD, pronto. Eu tô suave, nossa. Eu consigo fumar mais beck ainda.
Isso, era uma parada. E nossa.
É tipo beber e depois tomar engobe
e
beber mais?
De novo.
Então.
Caralho.
Eu não sabia dessa prática, não.
Eu há muito pouco tempo não sabia que era possível também ter um beck de CBD.
Pode crer.
Eu aprendi isso quando, acho que o Nate Diaz ou o Nick Diaz, um dos irmãos Nate lá do UFC, subiram no palco.
Um dos irmãos Diaz, não irmãos Nate.
Droga. Um deles, velho, subiu lá. Qual que foi?
Foi o Nate.
Foi o Nate.
Ele tava na entrevista de pós... Na coletiva
que
de
ele tava fumando, né?
Achei que foi na pesagem.
Ele tava com vaporizador.
Não, acho que
não, ele subiu na pesagem.
Ah, não, foi no treino aberto.
Foi na... Enfim. Com vaporizador e foi pós-luta, né?
Não, ele subiu com o Badego, mas então, eu lembro. Com o Badego fumando. Aberto. E aí eu falei, mano, como é que não deu treta disso, né? Porque ele é uma das pessoas que mais levanta a bandeira que no UFC você tem que fumar. Porque a gente até falou no outro vídeo que isso não é uma droga, não é uma droga de aumenta o seu desempenho.
Não, não é uma.
Se não, piora, tá ligado? É. Mas eu não sabia que tinha um back de CBD, que realmente serviria só pra você.
Não, eu tô ligado que tem países que vendem, mano, né?
Nova York.
Itália.
Nova York foi a
Europa inteira é legalizada o CBD.
E aí eles vendem flor só de CBD, tá ligado?
Na Nova York foi a primeira vez que eu vi uma flor de CBD, daí a mina me explicou lá e tudo mais. E aí, mano, era um vape shop, não era nem um dispensário, tá ligado?
Que foda,
mano. Tipo, vendia coisas de vaporizador e tinha a florzinha de CBD lá, que você pode...
Você chegou a fumar?
Não, mano, porque eu achei muito caro, velho.
É. Tipo, pela questão, mano, da legalização, né? Vários tributos em cima. É. Então, e aí você olha assim, a flor de CBD, em geral, tá? Ela é meia batidinha. Você olha a flor de THC e você fala, nossa, a flor de THC é muito mais bonita do que a de CBD, né? Então, a gente que já tá muito acostumado com a chapação, a gente tem um certo preconceito. Fala,
vou pegar essa, né?
E o negócio lá em Nova York, por que eu não comprei também? Porque era um pote muito grande, velho. E aí, tipo, já tinha pegado uma cota. Eu ia pegar um potão de CBD. Mano, o que eu ia fazer com aquilo, tá ligado? Eu ia jogar dinheiro fora. Eu não peguei.
Mas, cara, em relação, assim, do back que tem THC e CBD, ou desse que tem só CBD, ele tem o gosto também? Gostoso também? Então, ou você consegue...
Depende muito do...
Depende?
Depende muito do cultivo. Uhum. Então, se você pegar um cultivo top, você nem sente diferença do sabor, sabe? Olha. Da textura, da qualidade da fumaça do CBD. Então, já fumei CBD, assim, bem, né?
Mais ou menos.
Mais ou menos. Mas se você pega um CBD bom, você pode pegar, assim, qualidade califa.
Olha só. Bom, por que a gente não pensou nisso quando a gente tava lá? A gente só queria ficar louco.
É verdade, né?
A gente só chegava e falava, me vê o que me deixa mais louco.
Falando nisso, o que vocês descobriram canabicamente lá na califa?
Tudo, né, mano? Refrigerante, bala.
É possível
exagerar. Fica mais ainda.
Que não dá pra morrer, né?
Não, a gente tentou, mano. A gente tentou, velho. A gente já contou a história do dia de ação de graças.
É,
que
400 vezes, mas eu conto. Conta aí.
A gente foi, no dia que a gente acordou lá, foi no mercado. Aí chegou pra caixa lá e falou, o que tem pra fazer hoje aqui? Pá, de noite. Ela, mano, hoje é dia de ação de graças, a cidade vai fechar, vai fazer, tem porra nenhuma fazer.
Que é uma data familiar, né?
É. Aí a gente, beleza, fomos no dispensário e compramos tudo que a gente podia comprar de maconha. Compramos flor, compramos caneta, compramos refrigerante, compramos bala, compramos chocolate, compramos tudo.
Uhum.
Aí a gente foi pro quarto de hotel e usou tudo.
Tudo,
ao
tudo.
Mesmo tempo?
Ao mesmo tempo.
Vocês estavam testando a ciência, né?
Mano, a gente não conseguia. A gente não conseguia levantar da cama, velho.
Não conseguia.
A gente
não conseguia
levantar da cama.
A gente olhava um ponto e ficava rindo.
O assim, Edibles dá esse efeito, né? O comestível dá esse efeito de, tipo, você transcender com maconha. Não é como.
Sim, mas você gosta de comer?
Ah, amo! Amo! Adoro! Claro, tipo, eu acho que comer pra trabalhar é um efeito um pouco mais diferente. Forte. Mas pra recreativo...
Nossa, é bom demais.
Foi a melhor sensação de transcendência que eu tive.
Então, pra mim, passa. Sempre passa. Eu nunca tive uma brisa nossa. Aqui eu cheguei no ponto que eu queria.
Ah, tá sempre...
Sempre
sabe
passa,
sabe por quê? Lembra um pouco a brisa do doce.
Lembra um pouco, é verdade.
Lembra um pouco, porque é tão intenso, né? E
sim.
Eu tenho uma, tem outro efeito,
eu
né?
Tenho uma brisa que sempre acontece, que parece que minha cabeça tá latejando, assim, se eu sinto...
É, mas Will, só que assim, quando você experimentou comestíveis, foi aqui no Brasil ou você já chegou a experimentar lá fora? Porque a diferença...
Nunca comi fora.
É, não, então, aí me comi
a diferença é essa, porque a gente tem o miligrama. Agora, quando você vai lá fazer o seu brigaconha,
né?
Quando você vai fazer o quê? É no olho. Nem eu, que faço há anos meus cookies, falo assim, a primeira é tipo...
Vamos ver o que deu, né?
Boa sorte, Tito. Vamos ver o que deu nessa leva. E como e espero, tá ligado? É depois você começa a pegar a mão do negócio. Agora, lá é tão... Essa que é a parada, mano, da regular a parada. Você tem literal... Pelo menos na Califórnia, a regra como era, Léo? Você não podia ter mais de 100 miligramas por pacote.
É.
Então, sei lá, se tivesse 10 gummies, cada gummies teria 10 miligramas.
É.
Se fosse 5 miligramas, 20... E aí vai. Então, você sabe exatamente a dosagem. Tipo, ao contrário daqui, quando a gente faz no...
Não, mano, a gente sempre olho. Passa do ponto aqui.
Sempre é muito fácil, porque tipo, não bateu. E que, mano, quem nunca fez isso?
Vai lá e come metade outro. Da receita do brisadeiro, aí pronto.
E
aí
fuma um.
E fora na qualidade.
Exato.
Fora a qualidade que você usa da maconha pra fazer a manteiga, tá ligado? Sim. Porque, você não vai fazer com flor. Você não vai gastar.
Eu nunca fiz a nossa manteiga com flor, velho.
Nunca, mano. Porque você pega a flor, você não vai querer. Você vai querer fumar, porra.
Né, pode crer. Mas é um belo custo-benefício. Recomendo.
E a minha descoberta canábica que eu tive no começo desse ano foi experimentar um rosin. Né? Eu até contei aí pra vocês um pouco antes.
Essa história aí é uma história.
Assim, um rosin de uma qualidade muito boa, eu senti que era como se fosse um. Posso falar?
Com lógico. Certeza!
Que você pode?
Pode.
Então, parecia um MD da natureza, um MD olha. Natural. Então. Era
euforia.
Uma sensação de amor, uma sensação de confiança bem com você. Você se sentia bem com você mesma, plenitude, sabe? Então, você vê o quanto cada tipo pode trazer um efeito diferente pra você, sim. Pro seu corpo, pra sua cabeça.
Outras sensações, né? Usando de cada maneira diferente. E eu fiquei nessa brisa também quando eu fumei do rosinho, mano. Eu falava exatamente isso pros caras, pro Fábio. Eu falava, velho, eu fumei pra caralho. Fumaria mais e eu, tipo, não tô chapadaço, não tô...
A gente foi num rolê que eles deram, tipo, 16 dabada cada um.
O quê? Não baixou pressão, mais. Não deu teto preto.
Baixou o santo, velho.
Sabe? Tipo, quem dava...
É lógico, foi a primeira vez, velho.
A maturidade das crianças, né?
Nossa,
completamente
isso. Foi muito imaturo.
Mano, é porque, tipo assim, imagina, cada um deu 3, mano, eles já estavam bem. Aí o Léo dava um motivo, falava, não vai dar mais que eu.
Mas era uma época que a gente brigava, ficava eu, a Fernanda e o Léo falando, quem fuma mais? Eu fumo mais que você, Aí a gente foi em um evento
muito
canábico, onde era, tipo, free debs, tá ligado? A gente não tava acostumado com isso.
Free debs. Onde que é? Quero ir.
É um lugar escondido aí na Nárnia, que já faz muito tempo que não acontece esse rolê, mas foi um rolê muito especial.
Foi.
E aí a gente era muito novo no deb, tá ligado? A gente tinha experimentado muito. Na verdade, acho que foi a primeira vez que a gente deu debada mesmo, né?
Acho que
foi. A primeira vez que a gente fez foi com o Phil, porque ele levou um óleo, na verdade. Não era um deb.
Não foi deb, foi óleo, é verdade.
Esse era deb. Os caras, mano, é nóis. E o cara curtiu um dois, eu lembro que ele tirou uma...
Mano, ele sacou uma maleta, tio. Era uma maleta.
Abriu e falou.
Era uma maleta cheia de containerzinho de rosin, tá ligado? Ele, quais que vocês querem? Tem disso aqui, eu falei, mano do céu.
E aí ficou eu e o Léo.
Também
aí ele
tem maturidade, não.
Não, mas aí eu ficava na briga entre eu e ele. Só que assim, eu tinha desistido depois do terceiro. Aí era só, tipo assim, ó, mano, e eu juro, era a sensação corporal, tipo, formigando, eu não senti o rosto.
Caralho.
Eu sudorese, assim, ó, tipo... Chega, mano. Onde você quer provar o quê? Pra quem? Aí é outra voz. Pro Léo, ele vai ver só.
E é engraçado que quando a gente tá muito louco, tem uma outra voz na sua cabeça, não é?
E era tão infantil, vai lá. Que na hora que a gente tava indo embora, eu entrei no carro, eu falei, cadê o Léo? Ele foi dar mais uma debada. Ah, não!
Saiu do carro.
Eu levantei, ele não vai levar essa, porque eu dei uma mais que você. Então eu vou tirar como empate aquele dia, Léo.
Mas teve uma brisa também que a gente ganhou uma máquina de rosin, né?
Ah, sim.
E aí, tipo assim...
A prensa.
Tá por aí, depois a gente mostra. Sabe qual foi a brisa? Mano, a gente começou a espremer tudo
que... Mano,
qualquer coisa que a gente pegar, pegou Colômbia. Espreme aí! A prensa de Osasco, espreme aí!
Não, mas acontece, o Colômbia...
Tá, pegou até tabaco, né? Pra ver se pegava um concentrado de nicotina.
O Colômbia foi absurdo, mano, tanto que saiu. Lembra, né, velho? Eu lembro que foi o mais absurdo, foi o Colômbia. A hora que prensou, saiu muito.
Ele é muito resinado, né?
E a gente ficou...
Meu, é bagunçado, viu?
E a gente ficou nessa
brisa... Não do jeito bom.
É, o do Colômbia, ele é forte.
Eu fico muito na sonolência. Na brisa da sonolência, eu fico derretido. Efeito sofá bate em mim.
Pode crer. E a gente ficou nessa brisa uma semana, espremendo tudo que dava, assim. Só que aí você vê que, tipo, tem horas e tem horas, né? Mas pra mim, teve um bagulho que mudou, que foi lá no Uruguai, que a gente visitou um cara que ele cultivava pra fazer extração, tá ligado? Então o cara era muito... Tipo assim, pra ele não importava as características da flor, porque o que ele queria era o
rosin.
É, o rosin. E aí experimentar o rosin desse maluco foi diferente também, mano.
Muito bom.
Cara, eu tenho uma brisa meio errada com o rosin, que é... O sabor eu acho espetacular, mas a brisa bate muito forte, cara. Tipo, me dá vontade de dar mais uma dabada, mas eu sei que se eu der uma dabada eu vou me arrepender, tá ligado? Sim. E aí lá no Uruguai, tipo, eu acho que eu dei duas, que pra mim já é, mano, absurdamente muito.
Pra você
é
muito.
E acabou o dia, velho.
Caralho.
Nossa, deu uma babada aqui. Acabou o dia de, cara, a gente entrou na van e eu fiquei... Outra descoberta canábica que, na verdade, tem muito a ver com a... que a Carol tava falando, né? Que antigamente, mano, acesso a um monte de coisa era difícil. Que foi a primeira vez que eu buguei num bong. Porque antes, você bonga em várias coisas que não são bongs.
Faz a baldada, né?
Exatamente. Uhum. Aí você descobre, não, tem um vidro que ele não deixa sabor e que não sei o que lá e blá blá blá. Isso foi um choque pra mim também, cara. Porque, ao contrário do que se pensa, bongar dá pra ser uma bongada de boa. Porque quando você é novo, você acha que não. Você tem que encher o bowl e dar aquela bongada de encher o pulmão e não sei o que lá, tá ligado?
Eu só bongo, cara.
Eu não bongo muito. Eu tenho lá, mas...
Eu também não inclusive gosto muito meu do bong, né?
Não é seu, velho. É meu.
Cara, é meu, velho. O cara roubou meu bong, velho. Que filha da puta. Enfim.
Tá.
Eu tô muito mais acostumado a dar bongada do que bolar, cara.
Então
eu
você tem um estilo
mais
americano, né? Porque nos Estados Unidos ele tem uma cultura muito forte bong, do
muito,
bong.
Muito.
Mas eu também prefiro o backzinho.
Eu prefiro. Eu gosto de bolar, mano. Tá ligado? Eu gosto de fazer... Deixar
de
o back do meu jeito.
O sabor,
ai, nossa,
sabe?
Eu sou tão, tipo...
Você gosta da chapação, né?
Eu falo... Tal, shotgun. Puf! Faz twin na orelha. Eu já falo... Beleza.
Não.
E é só um. Só uma bongada que eu dou, tá ligado? E é por isso que... Eu acho que ao longo do dia, de quantidade, deve contar como um back por dia que eu fumo.
Só no bong.
É, só no bong, cara. Eu acho que sim. Porque eu tenho
que
mais...
bate rápido,
bate,
né?
Bate muito rápido, cara.
Uhum.
E é fácil, mano.
Tá
só
ligando.
De chave, você coloca ali e vem... E assim, quer queira ou não...
É que também
redução,
você não sabe bolar, né?
Dito pasteleiro.
Ó o fiscal aí.
Não, ele tem razão, por isso que eu tô bravo.
É que você não entende, cara. Tipo, o Tito é parado na rua, e aí, seu pasteleiro! Tá ligado?
As pessoas gritam.
Pessoas gritam na rua já, tipo, é maior que nós.
Vou abrir uma pastelaria, brother. Ó, business.
É um bom marketing já.
Mas, tipo, a brisa que eu falei é que se antes era difícil comprar seda, imagina a bong, cara. Quem tinha um bong, era falando, nossa,
só na galeria do rock.
Tem um bong, tá ligado?
Quando eu era mais nova, a gente fumava naquele pipe de metal.
Ah, o Tito ligado. Tem um.
Tito tem um xodó. Você usa isso daí, Tito?
Calma,
ai,
calma,
fiquei,
calma,
viu?
Carol.
Porque
calma, Carol.
Queima e queima a boca.
Eu aprendi a lição durante muitos anos. Como eu tenho preguiça de bolar, durante muitos anos, realmente, eu fumava no pipe só. Eu adquiri esse hábito de fumar no bong, porque eu não tinha um bong, nem que é Dom 2 na nossa loja. A gente não tem bong lá?
Tem.
Tá, entra lá e você compra um bong. E me manda, porque o Léo roubou o meu, né? E meu bong tá todo cagado, você viu? Tá remendado com fita crepe, velho. O bagulho tá feio. Mas eu costumava fumar direto em pipe, pela facilidade. Mas, mano, minha garganta...
Mas qual material? Era vidro ou metal?
Metal.
Metal dele.
Por quê,
tio? Porque eu era burro.
Porque todo mundo era cabaço nessa
época. Porque eu era burro.
Porque e só existia esse pipe. Vai. Fala
sério. Só existia. Aquele que desmonta igual o Lego.
E de vidro era muito, muito, muito mais caro.
E aquele que desmonta, né? Que você modular, que você pode fazer grande, menor, não sei o quê. E, cara, e aí eu ficava surpreso porque eu ficava com dor de garganta a cada duas semanas. E outra,
fumava haxixe puro no bagulho, velho. Tipo, o bagulho, quantos graus, velho? O haxixe queima, tá ligado?
Não, Miguel, tá bom, vai, você, eu tiro o chapéu pra você.
Não, não tira.
Fumar um haxixe nesse pipe de metal, não, bate muito forte.
Eu quero agora deixar claro que estou ele tá desse jeito. Né? Eu tô recriminando esse meu comportamento. E aprendi e evoluí.
Sempre fumei haxixe no pipe e nunca deu nada, o resultado. Tá ligado?
Caralho. Tinha amidalite semana sim, semana não. Mas depois não, eu troquei.
E tirando que esses pipes você nunca limpa, né, mano? Tem várias bactérias lá. E aí os caras falam, não, é berlô, vai dar bom, relaxa. É.
Eu raspava, velho, aquilo lá, aquela resina, e achava que era haxixe.
É, então.
Falava, nossa, mano, fiz um rascanzeiro. Entendeu? O bagulho é que aqui é um betume.
É, o alcatrão puro.
É o alcatrão puro. Aonde aquilo encosta, não tira, velho.
O bagulho sai, cola.
Você põe no dedo aqui, mano, vixe, você cometeu qualquer crime, tá lá. Sua impressão digital, o cara não precisa nem colocar grafite assim, ó, pra poder passar,
esse negócio aí. Ele impregna pra caralho mesmo, né, velho? Tipo, na roupa, irmão.
Não, fica o cheiro. Não sai do bagulho.
Não sai, velho.
O bagulho
não
sai, mano.
Eu devo ter em algum lugar do corpo, até hoje. Eu sempre tô, velho. Tipo, é foda que você fala. E também é, principalmente com o pipe. Mas quando eu vou limpar meu bong também, que eu vou dar umas raspadas, mano, é pique de colocar luva, assim, ó, pra não coisar. Não, mano, a resina é muito fedida. Nada tira aquela merda, mano. Tipo, ah, removedor de unha. Também não é nada bom. E é bom que você fica louco com...
No máximo, álcool 99%.
Nossa, mas é vivendo e aprendendo, gente. É isso.
Pode crer. Mas eu tive experiências com bong de... Não sei se vocês lembram que antigamente a lata do leite em pó tinha uma tampa de metal também. Não era,
hoje ainda
é de
tem.
Hoje é de plástico.
É mesmo?
Hoje é de plástico.
Antes era de metal. Daí fazia um furo nesse metal e fazia um bong com a lata do leite, tá ligado?
Caralho, isso nunca fui...
E aí, você dá pro seu filho isso?
Não.
Dá pro seu filho? Sei, velho, lata de leite, né? Sustagem.
Tô, filho.
Eu também não. Eu fumava, tipo assim... Acho que eu nunca cheguei a fazer um bong caseiro.
Eu
acho que
eu cheguei a fazer um pipe caseiro. É, maçã,
fazia bastante pipe.
Né?
E fumava na lata também, tá ligado? Igual um cracudo. Mas...
Não é muito diferente do que eu faço. Vocês estão me julgando pra caralho, na verdade. Não, eu só fumava na lata.
Mas hoje em dia a gente tem muita facilidade, exato, né? A gente tem muitas marcas, muitos produtos, aí a gente consegue encontrar em qualquer lugar.
Qualquer coisa, velho.
Mas antes, né, eu fumo há mais de 10 anos, então há 10 anos atrás só tinha uma marca no mercado, né? Sim. A Smoking, né? Só tinha uma marca e era assim, pro meu bolso de estudante era muito caro. Então a gente tinha que usar a criatividade, a gente pegava papel lá da embalagem de caixa de sapato. Seda Napo, e era, pelo menos na minha cabeça, era meio pala, porque a gente só ia lá, né, na lanchonete e falava, moça, posso pegar só o guardanapo?
Você acha que era meio pala?
E a gente pegava um monte, né?
Será que era meio pala?
Então, será que era coisa da minha cabeça? Eles entendiam o que eu ia fazer.
Com certeza sabia, pô. Estudante ainda, né? Noia.
Tinha um boteco lá perto do meu colégio que tinha um bilhetinho, né? Não pegar pra usar drogas.
Sério?
Sério. Caraca,
que todo cuzão. Mundo pegava, mas por que não deixava um, tipo, esse para
esse
drogas?
É para drogas.
Tipo, deixa do outro que tá comendo, precisa limpar a boca.
Era do lado do negócio do cursinho, né? Então, mano, todo mundo pegava lá, todo mundo.
Nossa, é verdade. Você imagina que isso deve entrar no livro de gastos de um, né, bar.
Exatamente.
Tipo, fala, olha, 3% vai ser pra esses caras. Vamos já considerar que isso daqui vai dar desse jeito.
E é pra galera que não gasta, né? Que é só pra pegar o sedanapo mesmo.
Mas quem nunca? Acho que é um rito de passagem.
É.
Sim, pode crer. Oh, e a gente falou do Rosin, mas só que... Cara, eu sempre tinha a imagem... Quando falavam haxixe, eu achava aquela, eu imaginava aquela bolinha preta, tá ligado? E por muito tempo foi assim. Muito recentemente
pra
a gente
mim,
teve acesso.
Era o restinho do beck. É, isso então. Era haxixe.
Pode crer.
O melzinho do beck era haxixe.
É o que eu achava quando eu raspava
vamos
meu
juntar
corpo.
Isso daí.
É, quando eu comecei a fumar também. Falavam que isso era haxixe. Mas, mas aí depois também, pra mim, era só aquele preto, a bolinha preta.
Né, quando a gente descobriu o que era o haxixe, um haxixe bom, nossa, velho, mudou.
Nicole.
Foi o Nicole, eu acho, que foi a
Nicole.
Mudança de paradigma.
Que é Nicole Kush?
É que rolou aqui em São Paulo uma
época que a gente tava
muito Nicole. Que
tá
rolou,
rolando, hein?
Que era o primeiro molinho que a gente bom. Viu na vida, sabe?
Não sabia nem bolar, né?
Né?
Fala, meu Deus, esse skate, ele derrete, velho. O que eu faço?
Nossa, saudades.
Pra mim, a maior descoberta foi o Preto Uva. Foi o Preto Uva que me fez entrar no mundo do haxixe.
O que é o Preto Uva?
A gente nem pegou. O haxixe preto. Pegou. O pretinho.
Não, o pretinho não? Sim. Faz muito tempo que eu não passo com um pretinho bom.
Bons anos atrás tinha rolado o Preto Uva, que realmente vinha aí do Paraguai. E que eu acho que só peguei uma vez que era... Bom, era realmente bom. Mas foi isso que me fez entender o que era haxixe, porque na época eu tinha um certo medo, sabe, do haxixe. Eu achava que chapava muito, que você entrava numa brisa errada. Porque uma pessoa que sempre tá acostumada com prêmio, você vê um negócio preto, uma massa preta, o que você pensa? Você nossa, você tá muito noia. Você tá muito noia, você vai fumar isso daí?
É, você tá dando um pula a mais, né?
É, então, mas aí depois você descobre esse mundo do haxixe.
Mas olha, eu vou até contar uma parada que, tipo, já tinha visto antes, mas... coincidentemente apareceu lá no meu feed de alguma rede social que eu sigo, de maconha, obviamente. E agora tá rolando esses, mano, pó de 99% de THC, que parece farinha, cara. Aí você fala, como usa isso, velho? Tipo, cheira. É
os caras cara dão uma bonga.
É como deve. Uhum. Mas, tipo, da mesma maneira que você, quando viu o haxixe pela primeira vez, mesmo a gente, como um maconheiro que já viu muita coisa. Você olha aquilo e parece meio errado, né?
É, você fala, mano...
Mano, mas montei, parece que aí. Tipo Scarface, tá ligado? E agora sim, imagina a pancada que deve ser isso daí, Vi. Eu acho que... Eu não sei se você ia curtir, não.
Ah, dá licença. Você ia gostar, sim.
Conhece, pô. Eu faço isso, sabe por quê? Pra me oferecerem. Vou te dar uma dica, Carol. Não. Chega, ó, chega nos picos. Vou te dar uma dica minha, assim, ó. E fala, que é isso? Nossa, eu nunca fumei maconha. E aí, mano, todo mundo vai querer te oferecer maconha. Todo mundo fala, você nunca fumou maconha? Ô, Juninho! Chega aí!
Traz as cremas!
Traz as cremas! Aí você fica só, tipo, não tô sentindo nada. E aí, mano?
Aí a pessoa vai trazer as cremas mais forte, né? Entendi, peguei.
Truquezinhos do Tito.
Pegaram aí, maconhistas.
É, eu tenho uma brisa também de descoberta que eu já falei muitas vezes aqui, que foi com o café, né? Que o cara, como é que eu vivi sem café chapado a vida inteira? Vocês têm alguma brisa com larica, com alguma coisa assim? Caralho, descobri isso aqui combina muito.
É que pra mim, mesmo se a larica for ruim,
fica bom.
Fica muito bom. Então,
é. Você é lariquenta?
Eu sou bastante ao longo do dia. Eu sempre tô petiscando, mas eu acho que não é por causa da maconha, mas o meu hábito mesmo, justo. Sabe? Mas eu lembro que quando eu comecei realmente, era aquela larica monstra de você pegar coisas inusitadas. Sabe o resto da geladeira?
Lógico.
Então, você pega aquele todo o resto da geladeira e você faz um prato aí parecendo gourmet de 5 estrelas, né? Mas eu acho que aos poucos, ao longo do tempo, eu fui perdendo a larica.
Eu também sinto isso, sabia?
É, hoje em dia não tenho tanta larica assim, mas eu percebi que com flor eu tenho mais larica do que com haxixe.
Pode crer. Mas eu acho que também isso é fruto dessa constância da gente estar fumando o tempo todo. Da mesma maneira que, como eu falei, que se você se abster um pouco da maconha durante um mês e dar aquela zerada e ter aquela crise de riso que a gente nunca tem, a gente também teve aquela larica que, tipo, meu Deus, isso aqui tá uma delícia, cara, isso aqui tá muito bom. Você tem alguma larica preferida? Quando você fuma, você fala, ai, que vontade de comer.
Nossa, é Cheetos Tubo.
Nossa, que delícia, cara!
É meu preferido.
É meu salgadinho preferido. É queijão tá na ponta da língua.
Não, na hora. O tubo é aquele sabor, não sei.
É a embalagem vermelha. É um químico.
É aquele que quando você abre, tem cheiro de peido.
Tinha um bom tempo que não tava vendendo, só que voltou. Pra mim, assim, foi a como fala? Ixi, esqueci a palavra.
Entendi, você perdeu até a fala.
Quando voltou...
Sabe quando você... Realização de uma princesa.
Entendi. Quando voltou, eu lembro que eu tava com a minha mina, daí eu comecei a pegar pacote. O que você tá fazendo? Voltou, Alessandra, cala a boca. Voltou. Eu peguei seis, assim.
Eu peguei
assim.
Um monte, porque achei que não ia voltar mais.
Eu também achei. Ô, isso é uma parada que eu passo recorrentemente. Vocês têm vergonha, às vezes, de quando você tá no mercado chapado, você faz uma compra que é claramente que você tá chapado?
Só
e aí, mano, você vê, tipo, a pessoa que tá atrás tá, tipo,
e a
leite,
pessoa do caixa só passando,
ovos,
né?
Não sei o quê, e você tá, tipo, chocolate.
Traquinas, Oreo, vários salgadinhos.
Eu também não.
Como não? Você acabou de falar,
moço? Mas é porque junto com os seis Cheetos tinha, mano, tinha leite.
Ah,
não,
porque vocês baratinam, né, velho? Eu só compro
não,
larica.
É porque
larica...
Eu cozinho todo dia, Tito. Eu penso nas coisas que eu preciso pra cozinhar mesmo.
De larica eu compro, tipo, bolacha, tipo, traquinas e amendoim, eu acho só.
Não,
eu não gosto muito de chocolate,
pra mim
tá
é
ligado?
O salgadinho, então... eu também sou do salgadinho.
Nossa, meu salgadinho favorito é o okaki japonês, sabe?
Não,
o favorito
da vida. Ninguém gosta.
É aquele que é igual...
Como assim?
De conchinha? De conchinha?
Ai,
de conchinha?
Deixa eu defender minha nação.
Como ele é? É um salgadinho de arroz assado.
Isso, só que aí tem uns norizinhos. Pra mim, o meu preferido é o norizinho. Que é a alga, né? Sim. Então.
Traz pra gente da próxima vez.
É um salgadinho dos asiáticos.
Como não, meu? Você me deu um chinelo hoje. Você não quer me dar um salgadinho, né?
O meu favorito é o Cheetos de requeijão.
Acho que o favorito esse. De normal.
Antes do tubo, meu era preferido esse daí.
É o mais. Uhum. Não, mas esse, você já comeu o Cheetos tubo?
Já, pô, é bom, tô ligado. Não, mas boa, assim, mano. Faz muito tempo que eu comi, tá ligado?
É o porque meu... eu acho que remete muito à nossa infância.
Talvez. O que eu...
Você tá falando da sua, a nossa infância achando que você tem a idade do Willian?
É 10 anos a mais. É porque o Cheetos tubo tem essa timeline, entendeu? Tem uns 15 aninhos, assim.
Ah, tá.
O meu favorito é tá difícil de achar ultimamente, que é a Lay's de vinagre e sal.
Mano, o seu salgadinho nossa, favorito é Lay's.
Então, é para poucos, velho, mas não, por isso que tiraram.
Sabe que eu lembro? Super
não, Copa. Não é que eu acho ruim, mas
Super
assim...
Supercopa, aqueles... Nossa, eu passei mal de comer Lay's, velho.
Os caras chegando com caixa
de papelão cheio. Você
é louco. E eu na caruda, pegando as caixas e falando... Foda-se, velho, trabalhei nessa merda.
Lay's não é ruim, mas, porra, de salgadinho favorito, aí...
Olha, batata tá no topo pra mim, cara. Batata...
Batata Lay's, chips ou Ruffles.
Eu ainda prefiro a só com sal, tá ligado? Só com sal eu acho mais da hora, assim, mas...
Nossa, eu trouxe o baconzitos aí também, se alguém quiser. Ou não, a gente sempre fala de pururuca. Também é
pururuca, vida, nossa.
Mas pra mim é Cheetos e queijão, Doritos e aquele torcida pimenta mexicana. Uhum. É isso.
Uma descoberta canábica que eu tive recentemente é que eu sempre tive muita, assim, preguiça de fazer atividade física, né? E aí, outro dia, depois da pandemia, depois de 2 anos, eu falei, não, vou lá, vou me inscrever numa academia, né? Depois de muito tempo. Fui lá, chapada, fazer exercício.
Não é bom pra caralho?
É muito bom, maconhista!
Obrigado!
Eu cheguei até a ter, tipo, calafrio, assim. Sabe um arrepio num sentido bom?
Caralho.
Parecia que tava aumentando minha frequência energética.
Exato.
Sabe? Então, eu... Por um bom tempo, eu achei que eu não era esse tipo de pessoa, sabe? Aquela pessoa maconhista que vai lá, é totalmente
ativa, né?
Sabe? Eu sempre achei que eu não era. Eu era aquela maconhista que só fica no sofá, comendo várias laricas, tá? Mas depois que entendi o que é
sim,
isso,
é bom,
nossa,
né?
É muito bom.
É que,
bom.
Olha, a gente já falou, eu falo várias vezes aqui, eu gosto de treinar chapado, velho. Eu gosto de treinar chapado. Inclusive, assim, eu sempre treino a minha vida inteira, mas quando eu tô na preguiça, eu fumo e me dá vontade de treinar. Porque, cara, quando eu tô treinando lá, tô com meu fone, ouvindo, sei lá, um podcast, ouvindo um som, eu entro, eu tipo, acabo fazendo 4, 5 exercícios a mais, acaba virando...
Exato, porque você perde a conta, né?
Não,
você tá chapado lá, você perde a conta
e
fala...
Também, mas é porque tá gostoso. E aí, quer queira ou não, tem aquela junção entre endorfina sendo liberada no seu cérebro com o negócio.
Uhum.
Cara, eu acho delicioso. E eu falo isso muito e muitas pessoas vêm no Instagram perguntar como é que você consegue treinar chapado, dá mó preguiça.
Mas
eu falo, velho,
mais a brisa de
só
correr.
Vai... Então, aí que eu não tenho muito.
Porque parece que eu perdi já o controle das pernas, já tá numa velocidade...
Imagina ela correr.
Correndo igual a Phoebe, tá ligado?
Eu acho que é isso, as pessoas devem me ver assim, olha lá, super, mas, né, na pose, né?
Importa é como você se vê, velho. Foda-se.
Mas eu curto treinar chapado também, mas depois eu criei tipo uma regra...
Você voltou a fazer?
Não, agora que eu me mudei, não. É. Mas ainda vou arrumar uma academia lá. Joguei no Google, não achei nenhuma perto.
Caralho. Nossa, que desculpinha fraca, hein, velho.
Não, mas eu... Ah, não, porra. Mas,
mano, é uma desculpa muito válida, porque eu só comecei a fazer jiu-jitsu porque abriu literalmente o lado da minha casa. Senão, eu não faria, cara.
É, mano, você dar rolê pra ir pra academia é foda,
pô,
mano.
Eu não consigo me imaginar pegar o carro e ir pra fazer
isso. Não, jamais.
Não consigo me imaginar
jamais,
fazendo
jamais,
isso.
Jamais,
é, isso é verdade.
Jamais. Eu também não, primeiro porque eu não tenho um carro. Segundo, porque eu não tenho habilitação.
E segundo, porque eu não posso fazer exercício.
Terceiro, que eu odeio jiu-jitsu, tá ligado, cara? Não, mas eu comecei a estipular, tipo assim, eu vou pra academia, eu só vou pra academia de manhã também, não gosto de treinar nem de tarde nem de noite. Aí eu acordo, vou pra academia, e aí depois eu tomo banho, como, e aí eu fumo, entendeu?
Pode crer.
Porque se eu fumasse logo de manhã pra ir pra academia, aí eu já ia... O segundo baseado já não ia bater igual, tá ligado?
É, eu fico nessa dúvida também.
Você faz
mais
de manhã também?
Faço tranquilo de manhã.
Primeiro back
eu
vai treinar.
Até gosto, porque me dá um gás.
É, eu fico nessa
Não, eu gosto também. O meu problema é o depois, tá ligado? Que eu vou querer... Eu gosto de fumar o primeiro baseado e fazer algum bagulho, porque é uma brisa muito da hora. E não que ir pra academia não seja fazer alguma coisa. Mas geralmente eu gosto de fazer alguma coisa do trampo já, tá ligado? Que aí eu já faço rapidão.
Ou jogar videogame?
É, também. De fim de semana, com
eu
certeza.
Eu nunca fiz exercício de manhã, nunca, na vida, cara.
É a melhor coisa,
é gostoso,
cara.
Velho. Mas sabe qual é o problema? Na academia que eu faço jiu-jitsu, tem de manhã, mas é 6:30 da manhã.
Nem não, por um não, caralho.
Mas, William, se você fizer 6:30 da manhã, é que assim, foi por causa
da pandemia. 6:30 da manhã é foda.
Não, é frio, velho. Mas se lembra, antes da pandemia, eu tava treinando tipo 5:30 e colava no trampo 6 horas, tava lá no trampo, tá ligado? É realmente, tipo, costume, cara. E tem um negócio tão... Eu não sei exemplificar, velho, mas tipo, você treinando às 6 da manhã, você olha às 7 da manhã e você fala, caralho, já treinei, tô pronto pro dia. Nada me afeta, tá ligado?
Pra mim, existem duas teorias. Tem essa questão, né, do livro O Poder do Hábito, sabe? Tipo, aquele best-seller, de capa amarelinha e tal. E hoje tem muito também a questão do perfil da pessoa. Porque tem muita gente produtiva de noite,
sim,
que é o perfil
caralho.
Do Will. Então, eu acho que é muito essa questão de, tipo, de você se autoconhecer e poder se adaptar, né, às atividades. Não sei, é o que eu acredito, mas também tem essa outra teoria que fala que se você acordar mais cedo e poder fazer o máximo que você puder, você vai ter muito mais
felicidade. Não, isso aí é papo de coach.
Eu não tô nessa brisa de tipo, nossa, são 7 horas, eu já respondi todos os meus e-mails e já fiz 10 flexões. Cu, e, mano,
acordei 5 horas da manhã, já tô vendo a bolsa aqui.
Assim, seu trouxa, você não vai estar com sono às 5 da tarde? Eu não.
Não, tipo assim, eu sou contra o uso de despertador, tá ligado? Então eu jamais conseguiria acordar às 6.
Isso explica muita coisa, né?
Mas eu acordo cedo, eu durmo pouco. Eu durmo tarde, acordo tipo 8 horas da manhã, aí 7 horas da manhã. Aí eu vou pra academia esse horário, volto, aí 9 horas já tô comendo, sei lá, banho tomado.
Se eu tenho que fazer qualquer coisa antes do meio-dia, eu varo.
É?
Qualquer coisa.
Porra, aí é foda, aí é puxado. Mas assim, tipo...
Não, pra mim eu varo 2 dias de boa, 2 dias ainda é tranquilo.
Jogando videogame.
Não, fazendo coisas.
Eu não consigo mais varar a noite editando nem fazendo nada. Não, só jogando videogame.
Nossa, pra mim é de
só
boa.
Só jogando videogame.
Já passei pra mim, mano. É, varar a noite contando o azulejo do banheiro.
Nossa,
antes eu conseguia. Porque quando você é mais novo, você acha legal, né? Ficar, tipo, varado 2, 3 dias.
É, mas na verdade, da nossa cultura de trabalho é muito errada, né? Que é tipo, ai, deixa eu me esforçar mais. Fala, velho, não, velho, faz o seu mínimo e o máximo. O seu chefe não vai perceber desde que você entregue, velho. É verdade, velho. Eu achava. Eu enaltecia, velho, o meu trabalho. O meu primeiro frila que eu peguei no Desimpedidos, eu fiquei 3 dias varado lá trabalhando. Tipo, foi bom na época? Foi, mas tipo. Se eu faria isso de novo, nunca
jamais.
Mais. Nunca mais. Eu falo, velho, ninguém merece passar por isso. Porque, quer queira ou não, seu cérebro mora, acaba a bateria, bicho. Você tem barrinha de energia lá. Você pode achar, tudo bem, na época eu tava tomando umas ritalinas.
Algumas drogas pra ajudar, né?
Que ajuda. Mas eu não quero mais isso pra mim, não, cara. Acho que não é saudável, não.
É, mas não é questão de ser saudável. Mas se assim, se você precisasse varar, você conseguiria?
Conseguiria. Se não, eu precisar,
eu varo porque
varia.
Eu quero. Ah, literalmente porque eu quero. Porque, mano, eu odeio acordar cedo, cara.
Eu não consigo, mano. Quando eu tava viajando lá com os caras pro Nordeste, pra fazer a Copa do Nordeste lá, eu tentei varar editando, não consegui não, mano.
Nossa, pra mim é de boa, tranquilo. Não. Nem vejo passar.
Não consigo.
Às vezes dá até o gás, né?
Nossa. Ah, no rolê. No rolê eu também consigo varar. Mas se eu tiver chapadaralhaço...
Aí é de boa. É.
Falou a pessoa que acordou no ponto de ônibus com um buraco na bunda e um cartão desconhecido.
Com o sangue no fone.
Com sangue no fone.
É, esse dia foi doideira mesmo.
Varou de boa, tranquilo.
Varei na rua.
É, mas varei, ué. Varei. Essa é louco.
Cara, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalombra. Nosso momento gastar lombra. A gente dá dicas do que a pessoa gastar a lombra aí nas próximas semanas. E quem quer começar?
Eu.
Diz aí.
Nice. Não sei se vocês viram, mas saiu o documentário do Kanye West.
Eu não assisto nada dele.
Hoje.
Genius. Você assistiu até que episódio?
Ah, só tava no primeiro episódio.
Tá, beleza. Eu tenho umas coisas pra falar, pra ponderar.
Eu sou contra ele.
É. Não, cara,
ele é louco,
então,
exatamente, mas nesse documentário mostra a razão dele.
Exatamente,
ser louco.
Carol, é isso que eu ia falar. Eu sempre critiquei muito, eu não sou fã, assim, assíduo da música do Kanye West. Eu sei que ele
é
tem um.
Kanye West.
Eu sei, mas Kanye. É Kanye. Eu não sou muito fã dele. Eu vou chamar ele de West, tá?
Tá bom.
West. Do Kanye. E, tipo, eu tinha sempre muita bronca, né, mano? Inclusive, lembra no trabalho, quando saiu o último álbum dele, que ele tava todo religioso? Eu falei, cara, vai tomar no cu esse cara. Para de dar...
Porque eu não gostei, porque ele determinava qual tipo de roupa a Kim Kardashian deveria ter.
Aí ele começou... Ele tá perdidinho. A gente sabe que ele tá perdidinho, ele tá precisando de ajuda. Só que ele entrou no...
Nossa, queria precisar de ajuda igual ele, né? Caralho!
Ele entrou naquele... Só que ele é tão grande agora que ele... Que tem a expressão que agora faz, me zoa, William, que é o yes man. Que é tipo, ninguém fala não pra alguém daquela magnitude, entendeu? Todo mundo fala, boa, Kanye, vai, boa. Ninguém fala não pra um cara desse. Só que esse documentário me fez ter compaixão e ter, me humanizar mais com a história dele. É
lógico,
inegável.
Você acha que ia fazer você gostar menos dele no documentário?
Com certeza,
dele?
Cara. Eu posso ver muitos documentários de pessoas que eu falo, esse cara é um otário desde o começo. Tipo, realmente ele era muito focado. Eu não vou tirar. Ele tem uma genialidade muito grande.
É absurdo. O começo dele era muito foda. Até o College Dropout dele é bom pra caralho.
Mano, tudo assim, ó. Realmente eu fiquei. Eu não virei um fã dele. Eu só fiquei mais compreensivo da situação dele. Vou criticar ele menos. Eu ainda acho que ele tá precisando muito de ajuda. Uhum. Muito de ajuda, velho.
Mas esse é cara, uma personalidade bem diferente.
Muito diferente. Mas esse documentário, recomendo, tá no Netflix. São 3 episódios. Acho que cada um tem 1h30. É bem puxado mesmo. E a Brisa aqui, um dos melhores amigos dele, o melhor amigo lá dele, começou a gravar. Isso que eu acho mais da hora, cara. Ele já tinha essa visão há 25, 30 anos atrás. Quando eles começaram a gravar, falando, grava um documentário sobre mim. E aí tinha esse cara que acompanhava ele 100% do tempo, durante anos. E aí mostra ele ficando super famoso, mostra ele se separando do amigo porque ele ficou muito famoso e já não cabia mais um amigo lá, não sei o quê. E mostra a luta, cara, humaniza muito ele, assim. Eu fiquei, tipo, com dó, assim.
Tocado.
Tocado, realmente. Porque é inegável que ele tem um talento absurdo que eu não acompanho. Eu não sabia mesmo que ele era...
Ele é foda, pô.
Ele é muito foda, cara. Nessa guerra de ser um produtor e querer ser um rapper. E, cara, tem uns momentos tão difíceis de você... Porque ele não quer... Eu não queria que saísse esse documentário. Ele falou que nem ia assistir, não sei o que lá. E realmente mostra uns momentos muito frágeis dele. De tipo, meu, vou mostrar meu beat pro Jay-Z agora. E aí, velho, ele mostra e o Jay-Z, tipo, meio que, ah, foda-se. E aí, tipo, meio, ele moca um cara de cu assim no canto. Você fala, ai, tadinho do Kanye. Tipo, cara, humaniza muito ele, velho. Então, acho que é um documentário muito válido. Só humanizou ele pra mim, velho. Eu acho que é uma história muito bonita. Infelizmente, acaba de uma maneira horrível. Hoje em dia, ele tá lá brigando com Pete Davidson, porque tá namorando a Kardashian. Coisa que, tipo, que a Marcela devia estar falando aqui do TV Fuma, tá ligado? É fofoca de celebridade. Mas é um documentário muito bonito que faz entender o porquê que ele chegou onde é que ele tá, tá ligado? Não vou negar que o cara é realmente um gênio. Adoro o nome do documentário, que é Jim e Us, tipo, escrito de uma maneira diferente. Tá lá no Netflix. Delicia, assim, gente. Por favor. É um belo documentário. Muito bonito.
Gasta lombra, a gente pode falar de livros?
Pode falar o que você quiser.
Então, gente, eu tô aí numa fase, até tava aí contando pro Will, pro Tito antes, de se encontrar, né? De autoconhecimento e tudo mais. E aí, hoje em dia, eu tô lendo um livro que se chama O Poder do Agora. Eu percebi, eu não sei se vocês gostam de ler chapado, tá? Foi uma das minhas descobertas canábicas há uns 2, 3 anos atrás. Eu acho que quando você lê chapado, parece que você tá dentro do livro, né? Você consegue entender
você
realmente.
Você consegue, eu não consigo.
Então, mas...
Mas sóbrio também não.
Não sei. Eu acho que... Eu tinha um preconceito, porque quando eu era estudante, né? E, gente, você deve consumir maconha depois dos 21, tá?
Cientista, obrigado, toca aqui.
Tá bom? Cientistas falam que tem uma alteração quando você consome os canabinoides antes desse dia, mas nessa época, a gente não tinha essa informação, não tinha essa pesquisa. Mas, então, antes disso, eu ia pra escola chapada. E, assim, eu li aqueles livros... Né? E pra mim, eu sempre tive o preconceito, porque eu entendi que ler chapada não dava pra mim, porque me dava muita déficit de atenção. Só que eu acho que quando você gosta do que você tá lendo, você realmente tá abraçando o livro, você tá engolindo o livro. Sim. Mas enfim, aí eu tô lendo esse livro, O Poder do Agora, que é você entender realmente o que são aqueles pensamentos sabotadores e o que são aqueles pensamentos que valem a pena e que realmente tão lá pra te agregar. Porque você não é o seu pensamento. Né? Então é isso que explica no livro. E a gente, quando tá chapado, a gente às vezes não vai, não divaga assim, às vezes a gente não entra num buraco, né, desses pensamentos sabotadores. Sim. Então eu tô aprendendo a lidar com esses pensamentos mesmo chapada, e eu acho que esse livro tá me agregando bastante, assim, sabe? De realmente viver o momento, por exemplo, aqui, agora. Eu acho que antes eu estaria, tipo, tá aqui, mas ao mesmo tempo não tá, porque a cabeça tá pensando em várias outras coisas. Você tá divagando, você não tá aterrada, né? Você não tá aqui.
Eu acho que eu vi, eu não leio livro, eu ouço audiobook, eu gosto de audiobook.
Cara, eu adoro audiobook também.
O importante é você em busca de informação.
E eu acho que a premissa que você tá querendo dizer, que que é basicamente...
Explica o que ela tava querendo dizer, Tito.
Deixa eu explicar o que ela quer dizer. Não, o que eu acho que ela quer dizer é isso, velho. Não, é porque eu li em muitos outros livros e se pá nesse, cara. Que é, se você vive no futuro, você não tá vendo, óbvio, você não tá vendo o presente. E isso gera o quê? Ansiedade.
Ah, sim.
Verdade. Tá pensando no futuro, você tá gerando
muito
ansiedade.
Ansiosa.
Se você tá pensando no passado, você tá gerando ruminação.
É, tava ruminando.
Querendo então não, você fica... às vezes intensifica ansiedade.
Também, eu tô, né, fumando dependendo menos agora, Carol, por causa disso. Então, acho que é justamente isso. Esse livro, então, ele ensina mais você viver realmente no presente, não ficar, tipo, com ansiedade, muito menos ruminando o que já passou.
Exato. Eu tenho um problema com um livro assim, tá ligado? Eu geralmente gosto de ler livro de
ficção.
É.
Eu também gosto.
Eu não gosto.
Também gosto.
Olha que muito louco, né? Na minha adolescência, eu li muito livro de ficção. Hoje, ficção, eu só ouço. Então,
sério?
Ouço um audiobook. Porque tem uma interpretação, tá ligado?
Sonorização.
É, exatamente. Tem uns audiobook gringos que você fala, caralho, foda, mano, uma produção muito grande,
muito
assim.
Foda.
A saga do Aftermath, do Star Wars, eu tudo vi em audiobook e é muito boa, cara. Mas eu gosto de ler livros de não-ficção. Ah, principalmente livros de filosofia, do Carl Sagan. Tô lendo agora o Sapiens. Nossa, bom pra caralho.
Nossa, mano, é muito bom.
É muito bom esse livro, muito
cara. A humanidade, né? Eu gosto bastante.
Tem um que se chama Rápido e Devagar, também é muito bom, que eu li.
Fast and Slow
Thinking. Fast and Slow Thinking, do Daniel Kahneman. Uh-huh.
Exatamente.
É bom, filha da puta, velho, ganhou
Tito,
o prêmio.
Você também é nerd.
Eu sou zica, mano. Esse cara ganhou o prêmio Nobel de Socioeconomia, velho. É um dos melhores livros que eu li na minha vida.
É bom.
Na minha vida.
Eu não consegui ler porque é denso.
Então, mas é denso, mas no audiobook fica muito da hora.
Eu não consigo ouvir. Eu prefiro ler, porque eu volto a hora que eu quiser.
Já vi duas vezes esse livro, velho. É um dos meus livros preferidos, velho.
É bom pra caralho.
Mudou minha vida.
Então, tipo, livro assim, eu gosto de ler. Agora, historinha, pra mim, é só ouvindo, cara.
Nossa, eu não sabia que você falou. Mano, esse livro é muito foda.
É muito bom.
Eu amo esse livro. É meu livro preferido, velho.
Diz aí, Léo. É, já indicaram o Peacemaker aqui?
Já indicamos, mas diga o que você achou.
Não, foda-se. Então, eu não vou indicar de novo, não.
Mas primeiro, então, fala o que você achou e indica outra coisa depois.
Tá, achei foda. Assistam. É,
não,
muito,
mas por quê?
Ah, porque é muito bem feito, é do James Gunn, né?
Mandou muito, né?
John Cena. Pô, eu acho que o meu personagem favorito é o Vigilante, tá ligado?
Nossa,
eu adorei aquele cara.
Ele é muito foda,
ele
assim,
ele não,
né,
tem
um quezinho de Deadpool no
muito,
começo.
Caralho,
eu falei.
Pra caralho. Muito.
Parece o Ryan Reynolds.
Eu quero um boneco dele, mano. Eu quero achar um boneco dele pra eu comprar. E vou fazer uma contraindicação. Não assistam essa bosta desse Book of Boba Fett, que é uma bosta. Você já
eu
viu?
Também achei uma bosta,
não,
Leonardo.
Você não, você gostou?
Achei, não falei, caralho, que foda, achei bom.
Ah, não, eu acho que não tem nem que assistir.
É que tem uns episódios que, mano, convenhamos, é muito ruim. O episódio lá da perseguição de
carro. Eu cheguei até o quinto, cara, eu não consegui passar disso. E o que eu vou indicar é o novo filme do Batman. Puta que pariu, alguém
já assistiu?
No cinema?
Boa resposta.
No caso, é pra comprar um ingresso.
Ah, velho, desculpa, quantas horas tem essa merda?
Três.
Então, vai tomar no cu,
eu não tenho voando. Não, passa voando.
Como o Batman?
Não, velho,
Batman não voa.
Não voa, exatamente. Esse é o Batman mais real de todos. Eu vou te falar, você gosta do Batman do Nolan? Eu achei melhor, mano. Eu achei melhor que o do Nolan.
Não, do que eu mais gosto é o do Tim Burton.
É bem melhor que o do Tim Burton.
Sério, com o Michael Keaton?
Mano, sabe qual é a fita? Ele é um Batman quebrado da cabeça, mano. Ele não tem tato social. Ele, tipo, aquela brisa meio gótica, meio emo do Pattinson, tá ligado? Pra mim ficou perfeito no Batman. Ele tá no segundo ano de Batman dele, tá ligado? Então, você consegue ver cenas de descontrole dele ainda, enquanto ele tá, mano, uma porrada sincera, tá ligado? Não é porradinha de filme de herói, não, filho. O bagulho é uma porrada foda. E ele não consegue nem demonstrar carinho pelo Alfred. Ele meio que é mó cuzão com o Alfred algumas horas, tá ligado? E aí tem a Mulher Gato também, que ele, tipo, curte ela, mas por ele ser um cara... Ah, a relação da cidade com ele, mano.
Então ele é um playboy.
Ele é um playboy, mas
que
não é igual ao do Nolan. Que tipo
todo
assim.
Todo mundo que tá em volta quer ter
dinheiro. O Batman nunca ia ser tipo o Christian Bale, tá ligado? Um cara elegante. Tipo, o cara é fudidinho da cabeça, mano.
Ah, você então, sabe que eu tenho broca com o Batman.
Ele chega no bagulho, ele é tipo meio doidinho assim. E a galera, caralho, o cara nunca sai de casa. O que ele tá fazendo aqui?
A tá voz ligado? Dele tá diba. Tá. Ou ele tá falando, I'm Batman.
Não, tá.
Fala, velho,
bom.
Fala normal.
E sabe um bagulho que é da hora também que mostra nesse filme? Todos os outros filmes lá, quando o Batman coloca a máscara, o olho dele fica preto instantaneamente, né? E não é a máscara isso, ele tinha que passar uma maquiagem.
Ele tem que passar... Como é máscara mesmo, né?
É um... Ele,
um batom
tipo
preto
aqui. Uma tinta preta no olho o Batman tem que passar, porque a máscara dele é toda preta, só fica o queixo pra fora e o olho dele é preto. Então ele tem que passar uma maquiagem. Só que nos outros filmes, o cara tira o capacete...
E saiu a máscara.
E saiu a maquiagem.
Mais realista.
Nesse tem a maquiagem, tá ligado? Nesse ele usa a maquiagem.
É,
é foda, porra.
Eu gravei com um load semana passada.
Mano, o Load Super Gente Fina, o cara que mais manja de quadrinho que eu conheço na história da humanidade. E ele, a gente já gravou um episódio exatamente com essa temática, o episódio 69 do 1-2 Testando, que é Você Daria um Rolê com o Batman?
Onde a gente cagou no Batman, aquele dia foi maravilhoso.
E ele também
falou... Não literalmente.
É o melhor Batman, mano. Literalmente.
E assim, não é assim, por pouco. Não, filho, é disparado o melhor Batman. É disparado.
Caralho, tô muito curioso.
Se você quiser ir no cinema, eu assisto de novo, mano.
Comigo?
Vou, porra.
A última vez que a gente foi no cinema não deu certo.
Não deu certo, mas a gente vai mais devagar dessa vez.
Mas o que aconteceu? Vocês perderam?
A gente tomou muito cogumelo, velho.
Cogumelo. Mas como assim cogumelo no cinema?
E a gente foi assistir. Exato.
Não, e o pior, a gente ainda foi assistir Calavari
e foi assistir Coringa, velho.
Mano. Coringa, ainda é mó deprê. Eu não consegui assistir o filme inteiro.
O Titã teve ataque de pânico. Teve ataque de pânico no cinema.
Eu olhando minha mão assim, velho, falei, vai, preciso sair daqui, eu nem vi o filme.
Não. Erros, lições.
Mas tá aí minhas indicações.
Muito bom.
Eu já recomendei aqui, mas eu vou recomendar de novo, que saiu essa semana um episódio muito bom, que é o Achismos, do Maurício Meirelles, e ele fez um episódio com o Igão, falando da época que ele trampou no McDonald's. Cara, eu achei sensacional.
Quem trampava no McDonald's?
O Igão trampou no McDonald's. Vai lá assistir que, mano, que chama Achismos, né? E ele fala um monte de merda, achei muito bom. Mas o que eu quero recomendar mesmo é o Mano a Mano, o podcast do Mano Brown.
Ah, foda.
Eu já tinha ouvido alguns episódios, eu tinha ouvido do Lula, não sei o que mais. Mas essa semana eu ouvi, eu fiz bastante frila essa semana, então dirigi muito e quando eu dirijo eu ouço podcast. E eu ouvi o episódio da Glória Groove, da Ludmilla e do Djonga. Mano, cara, foda. Eu me emocionei muito, eu tava chorando sozinho no trânsito, velho. Muito louco, cara.
Eu só ouvi dois dele, eu acho, dois ou três. Eu ouvi o do Lula... Teve um, eu acho que eu vi um do Fernando Holiday que ele fez do MBL.
Eu não vi esse ainda, vale a pena?
Porra, pelo Mano Brown, tá ligado? Que o Mano Brown fica dando uma... O Mano Brown fica...
Dá umas no meio.
O Mano Brown é muito educado, mas a todo momento ele fica tipo assim, não, mano, é que você é muito novo ainda, você vai entender que é muito maior do que isso que você tá pensando, tá ligado?
Da Ludmilla, cara, conta a história dela e tudo mais, né? Ela fala que ela já foi da igreja, pá, e a Ludmilla até fala, né, ô mano... Faz umas perguntas que faz a gente pensar, né? Caralho, o bagulho...
Então, ele humanizou a Ludmilla igual o documentário do Kanye West?
Mas a Ludmilla é
boa,
né? Não, você tá confundindo com a Anitta, eu acho.
Não, mano.
Por quê? O que a Ludmilla tem?
Porque eu não conheço, tô cagando.
Não, a Ludmilla é pica, tá maluco.
A Ludmilla é foda,
cara. Eu não duvido, é igual o Kanye West.
Não, não é igual
o
Kanye West.
Eu não conheço, tá ligado?
Para de falar desse cara, pelo amor de Deus, velho.
Então, mano, mas você assiste o documentário, não, depois você fala comigo.
Eu vou falar,
ela quebrou vários tabus.
Mas Ludmilla imagina é como é você ser uma mulher preta de quebrada lésbica.
Não duvido, velho. Tá, o que eu tô te falando é o cenário.
É que você não conhece.
Exatamente. Eu não conheço, então eu tenho um puta preconceito que, tipo, pra mim, é tipo, é exatamente o que você falou. Pra mim é Anitta, não sei o que lá. Eu tenho certeza. Groove,
imagina como.
Tenho certeza que eu tô errado sobre isso.
Pode crer.
Tá ligado? Então eu preciso ouvir pra poder quebrar esse tabu.
A Glória Groove também, mano, é um moleque de quebrada fazendo rap de drag, tá ligado, mano? É um negócio muito transcendental.
É foda.
Tipo, como é que chegou nisso, sabe? Tipo, não, vou fazer drag mesmo.
Pode eu crer. Acho que as músicas da Glória Groove tem uma pegada de rock.
Pra caralho, tá ligado?
Sem guitarra. É muito doido, né?
E, mano, o do Jong é muito foda também, mas. Da Glória Groove, da Ludmilla, eu arrepiei, fiquei chorando sozinho no trânsito, cara. Nossa,
eu virei.
Cara. E o Brown, mano, o Brown tem liberdade pra dar no meio de qualquer um. Qualquer pessoa que colar com ele, ele pode dar no meio que tá liberado, tá ligado?
E a pessoa vai abaixar a cabeça e falar, pô, é verdade.
E não que ele dá no meio de criar antagonismo, tá ligado? Mas ele faz umas perguntas que realmente ninguém faria, tá ligado? Sim. Porque ele é o Mano Brown, saca? Que ele tem toda uma história, toda uma jornada, ele representa muita coisa e ele sabe usar isso, tá ligado?
Mano Brown é zica, velho.
Lembra aquela vez que o Mano Brown...
A Glória Groove foi a Fernanda. A maior cota atrás, eu lembro, ela era fãzaça da Glória.
Você lembra que há muitos anos atrás o Fred tomou um esporro do Mano Brown?
Lembro, mas você lembra por quê?
Lembro, mas tipo assim, tem que mudar a vida, né? Depois que o Mano Brown te liga no seu telefone pessoal e fala, ei, irmão, fala... Ok, velho. Desculpa.
Enfim.
Uma história interna. Mano, muito boas indicações, mas Carol, muito obrigado por ter colado com a gente.
Obrigada a vocês pelo convite, como eu falei, foi um sonho realizado. Exato, porque foi a segunda vez que eu participo no podcast.
A gente falou já sobre japonesidade, se você não ouviu, volte algumas casinhas aí. E valeu, onde é que a galera acha você?
no YouTube, Mana Que Brisa. Fico lá, deschavando ideias, falando sobre maconha, falando sobre o feminismo também. Tem vários papos sobre a nossa feminilidade. Também tenho o meu perfil, Mana Que Brisa, arroba Mana Que Brisa. Então tô lá compartilhando meu dia a dia também. E eu acho que é isso, né, gente? O propósito do Mana Que Brisa é isso, trazer as manas aí pra dentro da cena canábica.
Boa,
então,
lindo.
Então agradeço demais aí pelo convite, gente.
Muito bom.
Léo, vambora.
Vamos, tomando de calor. É isso, tchau. Passem álcool em gel na mão e abracem as suas vós vacinadas agora.
Com a terceira dose.
É.
Muito bom, Tito?
Tô com calor também. Salve, tia avó no céu. É nóis.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, arroba canal 12, na minha pessoal também, arroba Will, muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.